Vamos conversar a partir de agora aqui no Liberdade de Expressão com Marcos Antônio Fiorito, teólogo, licenciado em História e pós-graduado em Metodologia do Ensino na Educação Superior. A pauta desse bate-papo nosso a partir de agora é movimento Red Pill e os grupos que estimulam ódio nas redes, misoginia, desafios das mulheres na atualidade, a visão da igreja nesses debates. Marcos, um forte abraço, bom dia. Satisfação em tê-lo participando aqui do Liberdade de Expressão. Bom dia.
Bom dia, Eduardo. Olha, a satisfação é toda minha. Agradeço muito aí a você, agradeço a Flávia Gouveia. E quero mandar um abraço aí para todos os cidadãos aí de Santana do Ipanema. Eu morei 14 anos em Maceió, então eu me julgo alagoano honorário. Então, minha filha é alagoana, inclusive, então vai meu abraço aí para todos vocês, todos os alagoanos.
Para a gente iniciar esse bate-papo, o que é o movimento Red Pill? Como surgiu e o que ele dissemina?
Então, Eduardo, o movimento Red Pill, esse nome surgiu a partir da saga Matrix. Tem aquele momento, né, muitos que assistiram os filmes vão lembrar, que tem um determinado momento que o Morpheus, ele oferece para o Neo, que é o protagonista, oferece para o Neo duas pílulas, uma azul e uma outra vermelha. Se ele optasse pela pílula azul, ele iria acordar na cama dele tranquilamente e continuar dentro da Matrix, dentro daquela simulação do, digamos, do País das Maravilhas, onde tudo era maravilhoso, tudo direitinho, tudo previsto. Se ele experimentasse, se ele optasse pela pílula vermelha, ele ia descobrir toda a verdade. E aí, então, ele ia se desgarrar, né? Podia se libertar da Matrix e tal. E no fundo, a mensagem de quem desse movimento Red Pill é isso, é que é um despertar. A partir do momento que a pessoa opta pelo movimento Red Pill, ele está despertando. Mas despertando do quê? Despertando de um mundo que optou por valorizar as mulheres em detrimento dos homens. Então os homens se sentem desvalorizados e a mulher, né, como se fosse uma inversão de valores para eles, né, que acreditam que a mulher deve ser submissa, que a mulher é inferior. E eles defendem muito o empoderamento masculino. A gente nota o seguinte, você tem o feminismo, né, que também é um extremo, são as mulheres empoderadas e que, em boa medida, criticam os homens e tal, e como se tivesse uma aversão. É uma espécie de misoginia, mas voltada para o lado masculino. E aí surge o movimento Red Pill, que é um feminismo inverso, entendeu? E a mesma, essa história do empoderamento feminino, você tem no Red Pill o empoderamento masculino. Dentro desse universo do Red Pill, você tem a machosfera. Acho que muita gente deve ter visto aí que até a Netflix lançou uma série sobre a machoesfera. E esse termo machoesfera ou manoesfera, que não tem nada a ver com o nosso mano aqui brasileiro, é mano de man, né? Manoesfera significa a esfera dos homens, o universo dos homens. Então você tem a machoesfera se opondo aí ao mundo feminino. Na verdade, não é contra o feminismo, não é só contra o feminismo, se quiser. É, na verdade, um movimento antifeminino. No fundo, é isso.
Tá, e o pior que, assim, e tem muita gente que se adepta, né, que vai, que entra. Inclusive, tem até uma polêmica agora, recentemente, salvo engano, é um rapper, né? Um rapper nesse estilo, que, segundo a crítica, é um rap que, de certa forma, ele incentiva, né, a questão da violência contra a mulher, né?
Olha, a quantidade de youtubers, influencers, como eles chamam aí, né, que disseminam ideias Red Pill, da machoesfera, é muito grande. Eu não quero me alongar, eu tenho receio de dar respostas muito longas e atrapalhar aí a sua entrevista, mas
não,
se eu tiver
vontade.
Me estendendo, se eu tiver me estendendo, você me interrompa, mas assim, recentemente, uns vídeos aí que circularam pelo TikTok, vídeos lamentáveis, mostravam homens simulando pedir para namorada, pedir a namorada em casamento. Você deve ter visto isso. Muita gente viu. Então, o namorado simula pedir a namorada em casamento. Aí vem o veneno, né? Se ela negar o pedido, aí então mostra o namorado simulando uma agressão. Então, um dá uma chave de braço, o outro enforcamento. Aí tem um que aparece agredindo um boneco desses de academia de luta. O que ele faria, tal. Quer dizer, uma coisa bárbara, absurda. E estava aí muito, circulando no TikTok muitos e muitos vídeos. Até o Ministério Público, né, cobrado o TikTok que tomasse alguma providência, impedisse isso, porque é péssimo, né? Influencia pro lado pior possível. E então o movimento Red Pill voltou à baila a partir desses vídeos. Tem aquele tal Campari, que, né, o pessoal fala o calvo do Campari, que é um sujeito também aí que o Thiago Schutz, né, conhecido como calvo do Campari, que é um brasileiro que também prega toda essa história e toda essa apologia aí da machoesfera, tal, Red Pill. Esse sujeito foi recentemente preso. É, tem uma mulher que acusa de ter sido agredida por ele. Não sei se todos estão acompanhando esse tenente-coronel de São Paulo que matou, está sendo acusado aí, as provas são muito fortes, e que ele atirou na cabeça da PM, esposa dele. Olha, Eduardo, é uma coisa assustadora, Ele dizia para ela: você é a fêmea beta, eu sou o macho alfa, você é submissa a mim.
Eu vi um trecho dessa conversa hoje, inclusive.
No G1, né? Acho que foi o G1 que circulou. Acho não, foi o G1 que circulou. Então, dizendo coisas bárbaras. Então você não pode sair na rua, entendeu? Porque quem vai pra rua caçar homem, olha como é pejorativo, né? Essa linguagem típica, Red Pill e machoesfera. Quem vai pra rua caçar homem é mulher solteira. Você tem que ficar em casa, cuidando da casa. Esse é o papel da mulher. Então, é aquela mentalidade bem radical, bem estereotipada, contrária ao universo feminino, e onde o universo feminino tem que ser controlado, tem que ser submisso. E ele fez isso, né? Ele disse coisas absurdas a ela, a ameaçou, ela tentou se desgarrar disso, queria se separar dele, e infelizmente acabou que ele assassinou. Então a gente vê que o perigo dessa mentalidade Red Pill, porque aonde ela pode levar? Eu não sei se todo mundo aí acompanhou. Teve um filme não, uma série chamada Adolescência. Essa série, eu não me lembro se ela está na Prime ou na Netflix, mas essa série, Adolescência, mostra um outro universo, mas que tem uma semelhança brutal, que é o universo da chamada cultura incel. O que é a cultura incel? São homens que defendem que as mulheres optam por homens, por homens bem-sucedidos, as mulheres optam pelos melhores. E com isso, os homens inferiores não alcançam, né, essas mulheres. Então, nasce daí um ressentimento muito grande, uma revolta muito grande, tudo exagerado, evidentemente, e também generalização, né? Porque até parece que as mulheres só procuram os melhores, até parece que é possível isso. Bom, e esse movimento, essa cultura incel, o que significa cultura incel? Cultura celibatária. Não é o celibato religioso, sacerdotal, é um celibato por revolta contra as mulheres. E esse movimento já causou morte, já causou estrago, violência contra a mulher. Esse filme Adolescência mostra um menino que, influenciado pela cultura incel, esfaqueia uma menina, coleguinha de escola. O filme é muito bom. O filme é uma série, eu toda hora me confundindo. É uma série, eu recomendo. apesar de sempre tem aqueles que criticam e tal, olha, até o colégio que o menino estuda se assemelha muito às escolas brasileiras. É impressionante. Eu estava assistindo e falei, puxa, isso é Inglaterra, né? Isso é Inglaterra. E o colégio que o menino estudava parecia demais com os brasileiros.
Marco, como é que você tem feito para desempenhar um trabalho tão importante como esse que você desempenha e tentar colocar na cabeça das pessoas a importância desse trabalho e a valorização de tudo isso?
Você tocou num ponto super importante, Eduardo, que é a questão cultural. É muito arraigado isso, né? No mundo todo, em alguns lugares, a coisa é muito pior, como acontece, né? No mundo islâmico. Não quero generalizar, ofender ninguém que seja do mundo muçulmano, mas se sabe que em alguns lugares há radicalismo nesse sentido, até a chamada circuncisão feminina, que é uma coisa para lá de absurda. Mas enfim, quem não sabe o que é, procure depois, pesquise circuncisão feminina, que ocorre. Então, há um degradê aí, né? Isso não é assim uma coisa não é uma coisa igual. Ela não é homogênea. A depender do país, a depender da região, isso é pior ou menos latente. Mas o fato é que, infelizmente, é uma questão muito cultural. A questão, a ideia de que a mulher é inferior. Você tem até na religião, muitas vezes, essa interpretação. Quando se fala, mas está lá na Bíblia que a mulher saiu da costela de Adão. E aí, daí parte toda a ideia de que a mulher é desigual. E não é. Em dignidade, a mulher é igual ao homem. Em dignidade. Agora, papel é diferente. Você tem um homem com seu, por exemplo, o papel de pai, a sabedoria de pai. O papel de mãe, a sabedoria de mãe. Né? Algo muito difícil de substituir. Excepcionalmente, a mãe faz papel de pai. Porque, infelizmente, tem os casos dos pais que abandonam seus filhos, e o caso das mulheres também, que ou abandonam ou morrem, né? Porque pode ser um viúvo, uma viúva, enfim, aí cada um, né? A mulher vai ter que fazer o papel de pai, o homem vai ter que fazer o papel de mãe. Mas fora isso, nós sabemos que em dignidade são iguais, e é isso que precisa ficar claro. Agora, para isso é preciso educação, informação. Aí eu vou dar alguns exemplos aqui, veja como é interessante. Tem um caso de duas meninas que estavam num torneio de judô, disputando o torneio, e cada uma representando seu país. Isso aí está lá no Instagram do Ricardo Amorim, eu vi hoje. Olha que coincidência. Aí, uma delas perdeu, né? A que tinha estatura um pouco menor perdeu, e a vencedora, ela, né, quando levantaram o braço dela, aquela coisa do juiz levantar, né? Ela com muita elegância agradeceu e tal, o público, mas quando ela viu que a perdedora estava tristíssima, desolada, ela abraçou, ela fez carinho na menina, ela sorriu para a menina, tentou brincar com a menina, e aí o que ela fez? Pediu para a menina subir nas costas dela, e ela ficou andando com a menina começou a sorrir, se abrir e tal. Essa delicadeza, essa gentileza, isso educa, isso é muito bom, isso vai no sentido totalmente contrário dessa estupidez que é o movimento Red Pill, desculpa ser truculento, e também muitas vezes do feminismo, porque a generalização diz o quê? Nenhum homem presta, toda mulher é interesseira, quando isso não significa nada, na verdade, tem homem bom caráter e mau caráter, tem mulher bom caráter e mau caráter. Aí você vê, a educação, ela tem um papel fenomenal nesse ponto, não é? Eu vou dar outro exemplo. Aquele homem que estava correndo, corredor, não atleta, estava chegando já perto da linha de chegada, ia ser o vencedor, viu que tinha um outro corredor se arrastando, ele renunciou à vitória, foi lá ajudar o corredor que estava se arrastando passar a linha de chegada, para ele ter a sensação que ele chegou até o fim. Esse gesto, essa delicadeza é o contrário desse universo que procura colocar a mulher em disputa com o homem. Na verdade, os dois têm dignidade igual e se complementam. É isso que o cristianismo ele defende, né? Que há um complemento, não há uma disputa. Eu costumo dizer, é uma coisa que vai parecer efeminada, mas tirem a conclusão que quiser, né? Quem quiser concluir isso, que conclua. Eu defendo que o homem tem que ser cavalheiro até com outro homem. Você está lá, numa mesa de bar, estão bebendo alguma coisa, seja um suco, uma cerveja, o que for, né? Você primeiro serve o seu amigo, depois se serve. Vão passar por uma porta, você gentilmente oferece que o homem passe por aquela porta, entendeu? Então, é uma coisa, é um tipo de gentileza que educa e é exemplo. A partir do momento que uma criança assiste, que uma menina que ganhou, percebendo que a outra está desolada, vai procurar de alguma maneira ajudá-la, né, psicologicamente, fazendo aqueles gracejos e tal, isso educa. A partir do momento que eu vejo um corredor que sacrifica a vitória dele para carregar outro corredor, isso educa. A partir do momento que eu vejo meu pai servindo um amigo e sendo gentil com um amigo, isso educa. Se um homem é gentil com outro homem, ainda mais com uma mulher.
Exatamente. Agora, qual o papel da mulher para a igreja? Primeiro, eu queria saber o seguinte: qual a perspectiva da igreja a respeito desse debate?
Então, é a tal história dos clichês e dos estereótipos, né? Existe uma ideia de que a mulher ocupa na igreja um papel muito secundário, e pelo fato dela não ser sacerdote. Claro que tem a igreja anglicana, que autorizou que mulher seja sacerdotisa, mas no caso da igreja católica, a igreja católica entende que isso é um mandato divino, que é Jesus Cristo quem estabeleceu que só homens devem ser sacerdotes. Por isso que a igreja não pode mudar nesse sentido. Dom Henrique Soares, né, de feliz memória, falecido infelizmente, bispo, ele era um bispo alagoano, e que é famoso, né, no mundo católico, ele dizia o seguinte: é mais fácil...
Tive a honra, inclusive, de conhecer o Dom Henrique Soares, de entrevistar por diversas vezes, quando trabalhava em Maceió na Rádio CBN, Rádio Correio Maceió, e assim, era um homem de uma inteligência estupenda, né, irmão do Dr. Adriano Soares, né, inclusive.
Então, você teve a honra de conhecê-lo, eu também. Tive a honra de dar aula de teologia na mesma faculdade que ele, no SESMAC, no campus de teologia do SESMAC. E nós éramos amigos, assim, de se encontrar, colegas, vai. Não, amigo é exagero, mas colegas, de se encontrar na sala dos professores e conversar e tal. Dom Henrique Soares, você disse muito bem, não exagerou em nada. Um luminar, um homem de uma inteligência, de um conhecimento, né? Porque além de inteligente, ele era capacitado, ele era culto, ele era ultra competente, né, como teólogo e tudo mais, e de uma vida interior também, né? Não era só um homem de conhecimento, mas um homem que tinha vida interior. E ele dava esse exemplo, falava, quando questionaram para ele sobre mulher ser sacerdotisa, ele dizia: olha, isso, infelizmente, a igreja não tem como abrir mão, porque isso está na revelação. Né? A revelação é Bíblia e tradição para a Igreja Católica, né? Tradição é tudo aquilo que Cristo ensinou e que não foi escrito, mas que foi passado, né, de pessoa a pessoa, a transmissão, né, de viva voz. Então, o que é que ocorre? Dom Henrique dizia isso: é mais fácil a igreja abrir mão do celibato do que abrir mão dessa questão do sacerdócio, e ele tinha razão. A questão do celibato é uma, como é que eu posso dizer, é uma questão normativa. Se a igreja quiser abrir mão, ela abre. Tanto que lá no início da igreja não havia celibato propriamente. Havia celibato como opção, não como obrigação. Inclusive na Igreja Católica do Oriente, muita gente não conhece essa realidade, existe a Igreja Católica do Oriente, que não é a ortodoxa. Então, por exemplo, a Greco-Melquita, a Armênia, que outro exemplo eu posso dar, Sírio Malacar, Sírio Malambar, enfim, são ritos da Igreja Católica, que ritos da igreja, rito ucraniano, são ritos da Igreja Católica que permite que o seminarista opte por casar ou não. Então é curioso, na Igreja Ocidental nós temos o celibato fechado, né? Não há essa opção. Mas na Igreja do Oriente, por uma série de motivos culturais e tal, históricos, nesse caso, eles podem optar por serem padres casados ou não. Bom, então, o que é que ocorre? A mulher, ela, na Igreja Católica, ela tem pé de igualdade em dignidade com o homem. Apesar de não ser sacerdotisa, o papel dela é fenomenal. Você imagina o seguinte, se é o caso da Madre Cabrini, uma mulher frágil, entendeu? Uma mulher que tinha problemas pulmonares, ela teve tuberculose, teve bronquite, ela passou a vida dela toda enfrentando problemas pulmonares. É uma mulher magra, frágil, entendeu? Ela fez questão de ser missionária, insistiu no Vaticano, comprou briga com todo mundo, que ninguém dava valor a ela. E o Papa Leão XIII acabou mandando a Madre Cabrini para os Estados Unidos, para Nova York, que ela queria ir para a China. Ela era ousada, ela sabia que podia morrer na China, né? Porque a coisa no Oriente não é brinquedo, até hoje é complicado. E ela queria ir para a China, queria ser missionária na China. Mas, como havia muitos imigrantes italianos, e ela era italiana do norte, então, como havia muitos imigrantes italianos, o Papa Leão XIII disse para ela ir para Nova York. Chegando em Nova York, Eduardo, ela enfrentou mas muita dificuldade, muita. Ela e as irmãs que foram com ela, heroínas, todas elas, entendeu? Enfrentaram. Ela teve que enfrentar prefeitos, sabotagem, autoridade, gente querendo. Olha, uma coisa incrível, ela venceu, ela fundou uma ordem fenomenal, tem 67 casas pelo mundo, entendeu? Casas que fazem trabalho tanto são hospitais e também orfanatos, assim, um universo de obras, de caridade, entendeu? Porque havia muitos meninos abandonados lá em Nova York, a própria sorte, entende? E ela acolheu esses meninos. Enfim, a obra da Madre Cabrini é fenomenal. Mas a Madre Cabrini é só mais uma. Se a gente for as obras de caridade, entendeu? Inúmeras obras de educação, envolvendo saúde mesmo, coisas assim fenomenais que as mulheres, né, levaram à frente. Você tem Santa Clara de Assis também, que é um exemplo fenomenal, Santa Hildegarda de Bingen, você tem lá atrás, na época dos mártires, da perseguição à igreja, você tem Santa Inês, você tem Santa Generosa, você tem Santa Cecília, você tem Santa Efigênia, uma quantidade de mulheres que derramaram o seu sangue, mas de uma forma muito heróica, entendeu? E não foi assim que simplesmente mataram essas mulheres. Essas mulheres tinham que optar entre incensar os deuses, renunciar ao cristianismo, ou então morreriam. E elas foram torturadas de toda forma e não cederam. Então, o papel das mulheres na igreja é um papel fenomenal. Para terminar essa parte, para não me alongar demais, você tem o caso de Santa Catarina de Siena. Ela era uma leiga, é dominicana, mas leiga, era da Ordem Terceira. Ela deu ordem a papas, ela dava conselho a nobres, ela tinha revelações e, através das revelações... Pois não?
Não, não falei.
Alô?
Não falei.
Ah, tá, eu ouvi. Não sei, acho que era a minha voz porque eu ouvi. Bom, Santa Catarina de Siena dava ordem a papas, aconselhava papas, nobres, ela potentados, autoridades, enfim, era uma coisa colossal, Santa Catarina de Siena. E teve uma ocasião que Jesus revelou a ela que o Papa deveria sair de Avignon e ir para Roma. Por que Avignon? Porque houve uma peste em Roma. Então, o Vaticano resolveu sair de Roma por causa de questões sanitárias e ir para Avignon, entendeu? Para não correr nenhum risco e tal de comprometer a ordem da igreja, o governo da igreja. Então, o Papa e os cardeais, etc., saíram de Roma e foram para Avignon. E... chegando em Avignon, eles foram se demorando lá, entendeu? Já não queriam mais voltar para Roma. E Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para Santa Catarina de Siena e disse, olha, peça para o Papa Gregório XI voltar para Roma. E ele fez corpo mole. Aí ela passou uma descompostura nele, uma reprimenda nele, um pito nele, dizendo que ele tinha que voltar para Roma. E ele voltou para Roma, entende? Então, você vê, parece inacreditável que na Idade Média uma mulher tivesse esse poder. Então as mulheres ocupam um papel central na igreja, ocupam sim.
Bom, a mulher, ela tem sido, para a gente finalizar, Marco, a mulher tem sido muito desvalorizada por alguns segmentos, e esse seu movimento, esse seu estudo e esses seus contatos diário, cotidianamente, tentam conscientizar. Você tem recebido muitos adeptos nessa sua luta, nessa sua empreitada para poder conscientizar a população?
Olha, para ser bem sincero, eu não tenho um movimento, né? Eu não tenho uma associação voltada para isso. Eu sou um estudioso, eu faço minha parte como cidadão, mas eu realmente não tenho um movimento, né? Eu sou um historiador, um teólogo. Faço minha parte como cidadão, como todo mundo deveria fazer, muitos fazem, né? Outros não. Mas assim, o que é que eu poderia dizer? Assim, até como mensagem, né? O que é que eu poderia dizer? Combater a violência contra a mulher não é uma pauta ideológica. Aí é que está, muita gente confunde, vê nisso uma ideologia. Existe sim mulheres que partem para pautas ideológicas, mas de modo geral não é uma pauta ideológica, é uma questão ética e humana. Então, para quem tem fé e também tem humanidade, entende? É preciso de relações saudáveis. Então não há entre o homem e uma mulher uma disputa, há complemento. Essa é a questão. Um precisa reconhecer a dignidade do outro, entende? Mensagem que eu poderia passar para todas as mulheres é que a dignidade dela não depende da forma como é tratada. Ela merece, ela tem valor, ela tem toda a dignidade do mundo, tanto quanto o homem, e não é porque alguém a trata mal que isso significa que ela não merece ser tratada bem. Nenhuma forma de violência se justifica, é aceitável, não é? Então, a mulher tem que buscar ajuda. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é de coragem. Então é fundamental que cada mulher saiba que não está sozinha. Há muitos caminhos, muitas associações, muito apoio. É preciso procurar essas associações de apoio, é preciso ter olhos abertos, é preciso se unir, ela é preciso gritar. Se ela nota que ela está correndo risco, como essa PM aqui de São Paulo, olha, tome providências, não espere que vai ter alguém da polícia que vai ajudá-la no sentido de monitorá-la 24 horas para ver se ela vai ser agredida ou não, que infelizmente não há nem estrutura para isso, não há nem como. Então que ela tome providência, mude de cidade, faça algo, mas não permita que algo comprometa o respeito e a proteção da dignidade dela.
Tá ok, Marco. Muito obrigado pela sua participação aqui no Liberdade de Expressão. Um assunto importante, um assunto amplo. Um programa só é pouquíssimo para a gente debater esses assuntos e tentar conscientizar a população também. Mas, de antemão, espero que a sua agenda tenha um pouco mais de vaga aí, né? Um pouco mais à frente, para a gente marcar um novo bate-papo desse, uma nova entrevista dessa, para a gente ampliar mais esse debate.
Perfeitamente, é uma satisfação e eu só tenho a agradecer a oportunidade aqui, viu?
Muito obrigado.